Oi, Murilo.
Eu odeio muito a sua internet.
Aguarde os próximos capítulos, porque eu vou mudar pra Ipiaú.
Nossa, esse podcast vai virar um inferno pra gravar.
Véi, em Ipiaú eu tô com muito medo, eu não sei qual é a internet que eu vou ter lá. Eu acho que eu vou ter a internet que eu tinha na outra casa.
Nossa senhora.
A que eu não conseguia contratar um editor, porque eu não conseguia enviar os vídeos.
É, Aldo, parece que você perdeu um emprego aí, hein?
Infelizmente, tá cada dia mais difícil ser youtuber. Eu vou ter que guardar os vídeos pra upar quando eu viajar pra Curitiba. Eu vou deixar todos os vídeos gravados e vou levar tudo de vez quando eu for viajar, assim, pra algum lugar que tem internet rápida. É. E aí chegar nesse lugar e upar todos, assim, deixar todos já salvos, assim, no YouTube.
Ah, que você tá vivo.
Isso nunca vai acontecer.
Eu não sei o que tá acontecendo. Se é a internet sua que tá ruim, porque, tipo, o seu áudio, às vezes, ele trava, começa a falar rapidinho, tá ligado?
É por causa da internet. Minha internet tá horrível.
O que tá acontecendo com essa internet, Raul? Que você quer fuder a gente? Uhum. Meu Deus, agora eu tô ouvindo um grilo gigantesco. Eu não sei o que tá acontecendo.
Alguém faz esse pesadelo parar, por favor. Já tem 28 minutos de gravação na minha câmera. Eu só queria um pouco de paz. Murilo, eu não sei o que fazer, Murilo.
Não, tudo bem. Não tem problema.
Não tá tudo bem, Murilo. Tá o contrário de tudo. Tá tudo horrível.
Por quê? O que que aconteceu?
A gente tá, nesse exato momento, numa ligação que ninguém se escuta. Tem 28 minutos de gravação na minha câmera, que agora esse podcast tá sendo gravado em vídeo.
Tá muito ruim o seu áudio no Discord. Às vezes eu, tipo, ele trava e daí eu começo a te ouvir e daí parece que você tá falando, começando falando muito rápido.
Somebody kill me. Será que é porque eu tô vendo vídeos no YouTube?
Para de fazer tudo, já que a sua internet tá uma bosta.
Ô, Murilo, mas eu tenho que me entreter.
Desenhe, começa a jogar, desenhar, sei lá, qualquer coisa.
Lá vai eu ficar jogando no meio do podcast. E agora é em vídeo. Ou seja, todas as pessoas vão poder ver o que eu tava fazendo.
Qual é essa ideia aí de gravar a nossa cara, Hulk? Explica aí pras pessoas.
Desgraça, meu Deus. De gravar a cara.
Inclusive, você tem que falar mais alto. Tá muito baixo.
Murilo,
eu não tô te ouvindo.
Não tem condição de eu falar.
Fala no
mais
microfone.
Alto.
Por favor, Murilo, coloca. Tô... Porque agora você tá. Tá lindo a sua voz. Eu consigo até ouvir você.
Quando você vê o vídeo, você vai ver que eu tô beijando na boca do microfone. Não tem como eu falar mais perto do microfone. Eu falar mais perto do microfone, eu tenho que entrar dentro do microfone. Eu tenho que botar ele dentro da minha boca. Não existe a possibilidade de eu falar mais perto do microfone, Murilo.
Nossa, tá muito ruim, mas tudo bem. O que, que aconteceu com a sua internet?
O que aconteceu com a minha internet é que Ilhéus tá tendo vento de 30 km por hora todos os dias. E aí nada
tá
funciona, porque aqui a gente vive sobre a grandiosa... Porra, agora eu fico me olhando na desgraça. que inferno, eu tenho que virar isso aqui. Peraí, virei a tela da gravação, seja o que Deus quiser. Que aí eu paro de olhar pra mim e agora eu começo a olhar pra lente, que é o lugar certo que eu tenho que olhar. Ai, Deus.
Você tava se olhando?
É, eu tava me olhando naquele visor que a sua câmera não tem, mas na minha tem.
Ah, mas não seja por isso. Eu liguei a minha câmera no computador e eu tô me vendo gigante aqui.
Eu vi. Agora a gente vai ter vários problemas, milhares de novos problemas agora. Como se não...
É, o maior problema no momento é que a sua voz no Discord tá horrível e aí eu paro de te ouvir e de repente eu começo a te ouvir falando rápido, igual um robô acelerado.
É, Murilo, eu não sei se eu tenho o que fazer a respeito disso. Eu já parei de ver vídeo. Eu tô aqui, não fazendo nada que não seja estar neste podcast. Então, eu não sei, Senhor, o que queres de mim? Me diga. Não sei, Murilo, o que fazer.
Não sei dizer. Eu só sei que a pauta tá gigantesca.
Ah, Murilo, não tem mais esse negócio de pauta, não.
Tem.
Taca fogo.
Tem uns...
Taca fogo.
Uns 50.
Murilo, cancela isso.
Tem uns 50 negócios anotados aqui na pauta.
Não tem 50 negócios, Murilo. Para com isso.
Tem, a gente tem que falar de alguns deles, pelo menos. Pelo menos os...
Não, Murilo, esqueça isso aí. Vamos ficar em paz. A gente tem que estar em paz, Murilo. Vamos falar sobre outras coisas. Eu, por exemplo, tô no meu retiro. Ai,
cara. Ah, é verdade. Conta aí, como é? Como é você estar ausente das redes sociais aí há uma semana, mais de uma semana já?
Qual é o jogo que eu ficava jogando contigo nessa desgraça desse negócio?
O Porque Garden esse jogo Escapes. Aqui
tá tendo muita movimentação e eu tô ficando confuso. Eu não tô conseguindo conversar e jogar ao mesmo tempo hoje, não.
Então, eu comecei a jogar Garden Escapes depois que eu fui pra Ilhéus. Mas
Porque
eu já...
é muito bom. Porque é um jogo incrível.
Não, inclusive ele é um jogo mentiroso, porque eu tinha visto o anúncio dele e nos anúncios tem uma lista embaixo de coisas que você arrasta pro jardim em si. E daí, tipo, você arrasta um martelo, ele conserta um negócio, você arrasta uma outra parada, ele faz outra parada no jardim. E aí, quando eu fui ver o que era esse jogo, é uma grande farsa, ele é só um jogo de juntar três. Tipo, você faz combinação de três ursos lá, três leites, três sucos.
É o Candy Crush do jardim.
É, então, é um Candy Crush do jardim. Eu fui ludibriado e aí eu fiquei viciado ainda no jogo falso.
Se você acha que essa é uma propaganda ruim, falsa sobre o jogo, você nunca jogou, mas tem um jogo que chama Idol Heroes e eu já joguei esse jogo. E na propaganda...
É, você jogou, tava jogando ele, você falou dele no primeiro podcast. Você não precisa fazer nada, né? Você só...
Pronto. Então, só que na propaganda dele, aquela propaganda é muito, muito mentirosa, meu Deus. É. Que é uma menina jogando junto com um cara, assim. Uhum. E aí ela fala, poxa... Tirei o pior monstro desse jogo, o pior herói. E aí o cara fala, mas você pode tentar trocar ele na árvore de trocar monstro. Uhum. E aí ela vai, coloca o monstro lá pra trocar e ela tira o bicho mais forte que existe no jogo. Sendo que na árvore você nem pode trocar bicho fraco daquele jeito, velho. Uhum. É muito mentira. E tipo assim, ela bota um bicho que é de uma facção e tira um bicho de outra facção completamente diferente. Sendo que você não pode fazer isso de jeito nenhum. Você só pode mudar um monte. Enfim, é tudo mentira. E aquilo ali foi a maior mentira de todas. Tanto é que virou meme entre jogadores.
De Idol Heroes.
É, falam sempre assim, vou botar aqui pra trocar pra ver se cai um bicho daquele lá. Só que ele nunca cai, não existe.
Tá errado isso aí. Tinha que processar essas empresas que mentem pra gente.
Eu acho que é capaz de ganhar. Se a gente botasse mesmo assim, acho que era capaz de ganhar. Mas enfim, estou sem Instagram, estou sem redes sociais e eu quero produzir conteúdo novo, quero fazer coisas novas. Enquanto eu não sei o que fazer de novo da minha vida de conteúdo, eu resolvi gravar o podcast para usar ele como... Tapa buracos da minha vida.
E a melhor parte é que introduziu uma camada gigante de problemas na hora da gente gravar.
Eu não aguento mais gravar esse podcast, sabia? Toda vez.
Eu tenho um caminhão de luzes na minha cara aqui pra iluminar.
Porque você tá fazendo errado. Porque eu tô sossegado com meus dois monitores ligados aqui. Tá lindo, tô de boa.
É, tá ISO 50 mil na sua câmera, sua gravação vai virar um pixel gigante borrado.
Vixe, inclusive eu nem tampei a câmera, o buraco da saída da câmera.
Como assim?
Agora que eu vim perceber. O buraco que bota o cartão de memória e coisas.
Ah, é. Você tava com um problema no cartão de memória. Eu tenho que... A minha câmera, ela só grava meia hora, então eu tenho que ficar religando ela. Não posso esquecer disso.
Ainda bem que aí é frio e ela não vai superaquecer como ela fez aqui.
É, vamos ver no verão, né? Como que vai acontecer, porque da última vez que a gente gravou aqui, que era verão, eu tava suando no final do podcast.
Daqui pro verão, com fé em Deus, a gente vai ter dinheiro para todos os podcasts. Eu ia aí ou você ia aqui gravar pessoalmente o Camisetas pro Segundo.
Não, pelo amor de Deus.
Sim, você não quer vir pra cá, Murilo? Hã? Você não quer? Você quer falar pras pessoas o que você ficou fazendo aqui o tempo todo, seu filho da desgraça?
Eu não posso falar, eu tenho, assinei contratos. Contratos de que eu não posso falar o que aconteceu.
Pois é.
Infelizmente. É um contrato que eu assinei com o Galego. Só a gente que pode saber o que aconteceu.
Pois é, Gabi, vamos ter que ter uma conversa séria, seríssima, a respeito do que aconteceu aqui dentro dessa casa e fora dessa casa. E em Piauí, em todos os lugares possíveis.
Em Piauí não aconteceu nada.
Aconteceu sim.
É, aconteceu, eu quebrei a tela do meu celular em Piauí.
E você foi pro parque de exposição, Murilo, pelo amor de Deus. Eu sei o que você fez em Piauí.
Aquilo lá era o parque de exposições?
É.
Ah, um belo matagal.
Exatamente. Você que o diga. Você agora é o rei do Matagal. É o Murilinho Matagal. Deixou de mijar na planta pra tacar fogo na planta.
Falando em mijar na... Nossa, esse é mais um podcast que os assuntos se emendam um no outro.
É, eles se emendam, Murilo, porque a gente vive a nossa vida. E a gente não tem como esquecer que a gente vive ela, entendeu? Tipo assim, não existe corte. A vida, ela não para de existir, infelizmente. Ou felizmente. Então a gente tem que ligar um assunto no outro, não tem jeito.
É, a gente já volta no assunto da minha viagem, mas eu continuo mijando na grama.
É, eu vou pra aí, eu vou mijar aí também. Eu quero ver quem vai me segurar.
Inclusive, adivinha o que aconteceu anteontem. A Frida mijou de novo, pela segunda vez, depois de um mês.
Já sabá, eu tô aqui trancado dentro do quarto, porque ele cagou a varanda completamente, cerca de uma tonelada de bosta. Meu Trazer Deus. A Frida pra passar uma semana pra passar com o Sabá, pra ela ver aqui se ela não aprende a sair destruindo o seu ambiente familiar.
Eu não conheci Sabá, né?
Não, você não conheceu, porque você tava ocupado.
Não tava ocupado, Hulk. O Sabá não tava aí e no último dia que eu... No dia que eu ia embora, você ia buscar Sabá e não buscou. Fiquei chateado. Só pegou ele depois que eu fui embora. Eu não consegui adestrar ele e nem o Galego.
Pois é. O mais importante, você não conseguiu adestrar.
O Galego ou o Sabá?
Galego. Sabá. Sabá é um garoto sem futuro.
Eu juro que eu tentei adestrar o Galego. Pelo menos eu ensinei a ele que ele tem que deixar o condicionador no cabelo por uns 2 minutos.
Nossa, Murilo, eu te odeio. Isso aqui você fez dentro da minha casa. Eu te tratei como um filho, Murilo.
O que que eu fiz aí, Raul? Que eu estava só de férias.
Eu te tratei como um filho. Olha o que você foi ensinar pro Galego.
Eu fui ensinar ele que o condicionador não pode passar e tirar rápido.
Pois é. Tanta coisa no mundo acontecendo. Você ensinar que o condicionador...
Ah, eu fiz outra coisa boa pro Galego. Eu fiz a inscrição dele no Enem.
Foi você que fez?
Fui eu que fiz no último dia, eu acho.
Meu Deus do céu, velho. O mundo tá completamente em frangalhos, planeta Terra.
Por quê?
Porque você fez a inscrição do Enem do Galego, Murilo. Eu preciso ficar explicando todas as...
É que tá travando o seu áudio, tá uma bosta.
Nossa, Murilo.
Eu fiz, a gente virou BFFs, inclusive.
Eu sei que vocês viraram BFFs. Eu vi o que vocês estavam fazendo juntos.
Muitas coisas.
Uhum.
É, a minha viagem foi precedida de um dia de muitas aventuras e confusões.
Muitos stories no Instagram.
Sim, eu consegui bater o limite de salvar stories no negocinho de 100 stories. Eu tive que...
No destaque.
É, do destaque. Se vocês quiserem acompanhar toda a saga que foi minha ida pra Ilhéus, tem tudo no meu Instagram, @murilo, tem um destaquezinho lá.
Como se ninguém soubesse que o Instagram dessa beleza é @murilo.
Tem gente que não sabe.
Sabe. Quem não sabe é otário, tem
não
que
sabe.
Saber. Porque a gente passou um podcast inteiro falando sobre isso. Não é possível que as pessoas são.
Tem gente que não ouviu o primeiro, né?
Ah, então você é um baby metal.
Se você não ouviu o primeiro, você tem que ouvir todos os podcasts. Que aqui é igual...
Tem que ouvir todos os podcasts.
É igual Lost, aqui é uma história que começa do primeiro e acaba no último.
É não igual pode... o meu canal.
Exato, não pode começar da metade.
Inclusive, a gente tá passando aí pra um final de temporada.
É, então.
Só que a gente se resolve, a gente tá melhor.
Ah, é? Vai começar o próximo arco do seu canal?
Vai. O próximo arco do meu canal vai ter muito mesmo, react.
É, né? Você gravou 7 reacts.
Sim, de vez hoje.
Meu Deus.
É porque eu vou viajar.
Vai virar o mais novo... Putz, como que era o nome daquele canal de React Brasil?
React Brasil. Esse era o nome do canal.
Como que é o nome daquele menino?
React Brasil. Esse é o nome dele.
Mas e aí, Hulk, o que você achou da minha visita?
Eu fiquei um pouco decepcionado, né?
Ficou um pouco decepcionado? Por quê?
Eu fiquei, né? Porque eu tava num momento ali triste e a única coisa que você tava fazendo...
Era te entristecer?
Mais ainda. Ficava cada momento mais triste.
Isso aí.
Depois eu entendi que você estava passando férias e eu tinha que resolver meus problemas sozinho.
Eu não consegui te ajudar a tirar documentos.
Exato. Este é o nível do quão nada você veio fazer aqui, Murilo. Pelo menos pra mim, né?
Ah, mas a gente alugou um carro e foi pra Ipiaú.
Foi incrível o que a gente fez lá com esse carro.
Não fala nada, senão a Movida vai ouvir isso aqui.
Foi emocionante.
Quando a gente foi devolver o carro tinha coisas no chão do carro que eu tirei 10 segundos antes do cara entrar no carro e inspecionar o carro.
Se ele achasse ali, ele teria uma grande surpresa.
Ele ia ficar com o rosto abismado. Eu tirei um dildo gigante.
Ai, meu Deus. Ai, Murilo, fala sobre carro. O que é que você quer falar sobre carro, Murilo?
Não quero falar sobre carro, eu quero falar da movida, que eu odeio a movida.
Porque você veio pra cá e a gente não foi tirar a desgraça da minha habilitação, Murilo.
É, por que que a gente não foi tirar a sua habilitação?
Porque a gente descobriu que...
Demora 1 milhão de anos pra sair.
Demora 1 milhão de anos pra sair. Eu odeio esse país, não tem jeito. Cancela o país, taca fogo em tudo e infelizmente é isso que a gente vai ter que fazer.
É, então... Que nada funciona direito.
Aqui na Bahia piorou. Nem a movida funciona direito aqui na Bahia.
Na Bahia eu descobri a existência de um feijão diferente. Que não tem aqui. Quer dizer, pelo menos não é comum aqui. Eu nunca tinha visto.
Feijão de corda. Na verdade, como é o nome desse feijão? Não sei se é feijão de corda, não.
É fradinho.
É. Tá, eu acho que alguém chama de feijão de corda. Eu tenho essa impressão.
Você disse que era fradinho.
Tá, eu não sei também. Desculpa, pessoal. Eu talvez esteja confuso dentro de mim.
Eu acho que no pacote estava escrito fradinho.
Não, é fradinho mesmo.
E é muito bom, cara. Assim, eu odeio feijão carioca. Eu nunca gostei de feijão carioca. Desde que eu era criança, eu nunca consegui comer feijão carioca. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a comer feijão preto, né? E eu descobri que o fradinho é muito bom. É o meu favorito. Eu comprei, só que no mercado aqui nem tem. Só tem uns pacotes pequenos, mas eu ainda não...
Uns pacotes pequenos, como assim?
Tem só, tipo, pacote de 250 gramas. Não tem maior.
250?
É.
Meu Deus do céu, que absurdo.
Porque não vende aqui, pô. Ninguém faz. É só tem, tipo, o pessoal mais faz aqui é feijão carioca e feijão preto, tipo, é menos, bem menos. O mais consumido é carioca, tanto aqui quanto no estado de São Paulo. E, tipo, fradinho é feijão gourmet, então aí eles nem vendem bastante. É, o pacote maior que eu achei foi de 250 gramas e no mercado tem umas paradas que não encontro em outros mercados. Eu nem sei se no mercado aqui perto de casa tem.
Aqui a gente geralmente também não acha feijão fradinho, tipo, de 1 quilo. Não sei também por quê. Mas aqui geralmente é meio quilo.
Uhum.
Mas meio quilo dá pra você viver, né?
Mas é o que o pessoal mais come aí?
Não. O que mais come aqui é feijão normal.
Qual que é o normal?
Aí eu não sei, né? Tem que perguntar pra quem come.
O normal que eu conhecia por normal é o carioca.
É, eu acho que o normal daqui também é o carioca.
Ah, eu odeio feijão carioca. Se você gosta de feijão carioca...
Você é uma pessoa normal, né, Murilo? Você que é o anormal, que não gosta de feijão.
Eu sei. Mas eu não gosto.
Pois
não sei, nunca consegui gostar.
Porque você é o anormal.
Sim. Outra coisa que eu descobri aí, indo pra aí, é que Ilhéus tem 2 rodoviárias.
Claro que não, Murilo.
O aeroporto de Ilhéus é menor que a rodoviária.
Claro que não, Murilo. Você é maluco, ué?
É menor que a rodoviária.
Não é? Você nem foi na rodoviária daqui.
A gente passou na frente e parecia maior.
Pois é.
Não, a gente não passou na frente. Eu fui na rodoviária com o galego.
Fazer o quê, mim?
Enviar um documento de alguém, não sei de quem, uma certidão de nascimento.
Quando?
Pra ir...
Quando foi isso?
Eu vou contar essa história mais pra frente, que foi um dia de aventuras esse dia.
Meu Deus, foi mas o dia que vocês foram fazer um exame, um raio-x?
Shhh, para, alguém não dá spoiler.
Foi esse dia?
Não, é muito pequena a rodoviária daí, pô. Ah, quer dizer, o aeroporto daí. É, a rodoviária é quase o tamanho da rodoviária da onde eu morava em Jaguaraí.
Não é pequeno, man. A pista tem um tamanho normal.
Né? Ainda bem, né? Senão a gente ia que... ter que pular de paraquedas do avião, né? O prédio em si da rodoviária é muito pequeno. Tem 2 portões.
Da rodoviária
em si.
Não, menino. É um aeroporto, Murilo. Para de chamar o aeroporto daqui de rodoviária, menino.
É um aeroportinho. Tem 2 portões só.
Puxa, sim. O de entrar e o de sair.
Ainda bem que é perto da sua casa a rodoviária, porque quando eu cheguei aí, eu tava sem internet.
Man, não é uma rodoviária. Eu vou juntar com a galera daqui pra ali bater.
Tá, quando eu cheguei aí, eu tava sem internet, não sei porquê, não sei o que aconteceu com a Vivo, que eu tava Vivo de novo, a gente falando da Vivo, eu voltei muito a Vivo.
Nossa, Vivo nunca vai patrocinar esse podcast.
Eu espero que não, nem a Movida, que eu também odeio a Movida, e eu nem expliquei porquê que eu odeio a Movida.
Se ela puxa o histórico deste podcast, meu Deus.
Não, mas então, eu cheguei aí e, tipo, primeiro que eu fui pra 200 cidades, né, antes de ir pra aí, e em Salvador tava funcionando a internet. E aí eu cheguei aí e não tava funcionando. Só que, por sorte, eu tinha perguntado onde que você morava e você me mandou no WhatsApp o mapinha lá. E, por sorte, tava salvo o mapinha lá onde que você morava lá. E aí eu vi no, na hora que eu cheguei aí, que eu tava sem internet, que você morava a 900 metros só da rodoviária. E aí eu fui a pé pra sua casa.
Murilo, você tá procurando confusão. Você tá querendo ver a desgraça acontecer.
Eu não quero ver nada acontecer. Ainda bem que a desgraça não aconteceu, né? Enquanto eu tava indo pra sua casa a pé, sem saber direito como chegar aí.
Mas não ia acontecer desgraça nenhuma você ir a pé aqui pra casa.
Ah, eu não sei. Não sei.
É de dia.
Não conhecia ele, Elcio.
Rapaz, é muito super de boa.
Aí eu cheguei na rua de trás da sua casa. Aí eu reconheci o terraço por causa de foto e de vídeo. Aí eu cheguei aí. E aí eu não conseguia falar com você. Eu não sabia o apartamento que era.
Que eu tava no modo avião.
Te matar. E aí eu não conseguia falar com você. E aí, por sorte, você mora no andar que você mora, só tem um apartamento. E aí eu consegui tocar o número certo no interfone e me atenderam.
Pois é, basicamente Murilo fez o mesmo, quem assistiu o último podcast, que viu aquela linda história de Murilo tentando comprar um parafuso em milhares de lugares. Ele basicamente veio pra Ilhéus pra fazer a mesma coisa, que é ficar rodando igual um CSI da desgraça, procurando inferno da minha casa, no caso.
Por que eu fiquei igual um CSI na sua casa?
Porque você ficou procurando a casa igual um filho da puta. Indo pras ruas erradas e entrando em becos.
Ó, eu não entrei em ruas erradas, foi só uma rua que eu entrei errado. O que eu ia fazer, Hulk? Você não... Eu não conseguia falar com você, eu tava sem internet, não tinha Wi-Fi na rodoviária, e é isso, eu tive que me virar, né? O que eu ia fazer? Eu ia morar em Ilhéus?
E o seu best friend falou que eu não tinha avisado ele que
você
vinha.
Você falou que eu... É, ele me disse que você falou que eu vinha 10 minutos antes de
sim,
eu chegar.
Sim, exatamente, foi isso que eu falei com ele.
É verdade?
Claro que não, Murilo, pelo amor de Deus.
Quando que você falou que eu ia?
Você parece que não viveu com esse cara. Você ficar dando crédito às coisas que ele fala.
O galego é uma figurinha.
É, uma figurinha. Figurinha carimbada.
Ele tá aí dormindo?
Ele tá dormindo com a... Tá dormindo. Tá aqui dormindo.
Com a quem, Raul?
Tá dormindo. Tá dormindo com a musa da beleza dos sonhos interiores.
Então tá bom.
Tá cochilando.
Ele tá dormindo daquele jeito da foto que ele me mandou?
É, exatamente.
Ah, essa foto eu posso ou não posso compartilhar com as pessoas?
Claro que não, Murilo. Pelo amor de Deus.
Essa foto é mais proibida do que as coisas que eu fui fazer.
Nossa, aí ó, seu Google Foto já tá valendo tanto dinheiro quanto
o
meu.
Não tá não, eu não vi o seu Google Fotos também, você não deixou eu ver o seu Google Fotos.
Ah, óbvio, você tava ocupado, Murilo.
Eu quis ver o seu Google Fotos, você falou que não ia me mostrar o seu Google Fotos. Agora eu vou ter que ver ele em São Paulo, ou aqui, quando você vier.
Você tava trabalhando aí, ó, fazendo milhares de coisas por segundo.
Eu trabalhei um dia e foi horrível. Eu, inclusive.
De camisetas por segundo você tava fazendo aqui.
Não, eu não tava trabalhando camisetas, eu tive que fazer um negocinho.
É, todos nós sabemos o negocinho que você teve que fazer.
Vários negocinhos, saca? Vários.
Nossa, você fez negocinhos o dia todo. Não aguentava mais ver você fazendo negocinhos. Teve uma coisa que eu aposto que você não botou na sua lista de coisas que você descobriu na Bahia.
Ah, o que foi?
Mas com certeza é a mais legal de todas e que você não conhecia. Ah, que é a irmã de leite.
Ah, é verdade. Nossa, é muito verdade. eu esqueci, inclusive, de contar pra Gabi isso aí. A Gabi vai ouvir no podcast.
Pronto, aí eu conto essa história aí pra ela. Aí.
Esse conceito. Do jeito que a Gabi é viajada, é capaz que ela já conheça e ache um negócio normal e ela vai olhar pra minha cara vai falar, ué, como você não conhecia? Da mesma forma que ela falou pra mim quando eu falei do feijão fradinho, ela falou, ué, mas todo mundo conhece. Aparentemente eu sou o único filho da puta.
Sim, Murilo, isso nós já sabíamos.
Conta aí o conceito de irmão de leite, Raul.
Rapaz, eu me recuso a acreditar que as pessoas normais, assim, você, tudo bem, não saber disso. Porque realmente é uma pessoa que tá aí no mundo recém-chegado. Então, tudo bem não conhecer esse conceito. Mas eu tô explicando aqui mesmo por desencargo de consciência. Tô com fé que todo mundo já saiba. Que é o seguinte, quando a mãe não consegue amamentar a criança, por qualquer motivo que seja... Esse.
Tipo o meu caso, que eu fui adotado.
Pronto.
Não tive como ser amamentado.
Aí, ó, o Murilo trouxe uma grande revelação pro programa.
Eu falei no último podcast, você esquece de tudo, Raul? Que você é um novo galego na cozinha?
Eu não ouvi o último podcast, Murilo.
Você ouviu o podcast enquanto a gente gravava o podcast, você é bobo?
Ah, mas aí eu não consigo me lembrar de tantas coisas assim.
Ai, tá bom, vai lá, eu sou adotado pela terceira vez.
Tá, aí o Murilo é adotado. Nossa, revelação aí.
É, uau.
Murilo foi adotado.
Com 3 dias de idade.
Meu Deus, foi bem rápido essa adoção.
Sim.
A justiça brasileira funcionou uma vez. Né?
É, os anos 80 é só louco.
É, anos 80 era uma grande bagunça organizada esse Brasil. Enfim, Murilo foi adotado. E aí a mãe dele, que adotou ele, por um motivo que eu não consigo explicar o porquê, ela não tinha leite. Não sei porquê. Se tiver algum biólogo online, por favor, me explique. Não sei por que ela não tinha leite, mas não tinha leite. Então, o que que a mãe de Murilo teria que fazer, né? Ela teria que entrar em contato com alguma mãe que naquele momento ali também tivesse acabado de parir.
Ela tinha que ter entrado no grupo do Zap das mães, recentes mães.
Mães que acabaram de parir. Aí, ela entrou nesse grupo do Zap e falou assim, então, galera, tô aqui com a criança que acabou de chegar.
Um recém-nascido apareceu aqui.
Tá com fome aqui, ó. Quer que eu faço com ela? Alguém tem leite sobrando aí? E aí uma das mães desse grupo falaria assim, claro, óbvio, traz ele aqui.
Chega aí.
E aí essa mãe vai botar o filho da outra mãe pra mamar. E aí as duas crianças que mamaram juntas na mesma mãe se tornam irmãs de leite.
Que aparentemente é a coisa mais comum que existe na Bahia.
Sim, inclusive o irmão do galego tava no motel com a irmã de leite dele. Mas isso é história pra outro podcast.
É, isso é pra versão... É pra maiores de 18 anos do Camiseta.
É pra versão do Patreon, do patrocinadores do podcast.
Essa é a versão pro Camisinhas por Segundo.
Este é o podcast que vai revolucionar a história dos podcasts do Brasil.
Ele só vai sair no Xvideos.
Inclusive, o Xvideos tá muito parecido com o YouTube. As produtoras de pornô estão copiando as thumb do YouTube.
Ah, é?
É.
Vamos lá falar pro Matheus Rod virar thumb maker do Pro Xvideos.
Ah, Matheus Rod, aquele homem continua sendo extasiando a minha vida.
Irmã de leite, continua.
Mas acabou, Murilo. A pessoa mamou na mãe e a outra pessoa que mamou também na mesma mãe.
A tetareia.
Ela virou irmã de leite.
Nossa, eu nunca tinha ouvido esse conceito. Eu fiquei super fácil.
Você ficou gritando no meio da praça. Meu Deus! E a gente ficou assim, meio, pelo amor de Deus. Para com isso, velho. Eu juro que é normal.
Não é possível, não é possível, não é possível. Eu nunca tinha ouvido, deixa eu até digitar no Google aqui, ó. Mãe de leite. Meu Deus, o Google até autocompletou.
Tá.
Mas não com L, porque quando a gente tem mãe de L, o primeiro resultado é mãe de Lúcifer.
Sim, esta é safada demais.
Sim, a mãe de leite é uma música do milionário José Rico, por isso que ele achou.
Aí, ó.
Todos os resultados são de mãe de leite. Aqui, ó, olha, ama de leite, tem um na Wikipédia aqui. É a mulher que amamenta a criança alheia quando a mãe natural está impossibilitada de fazê-lo.
Yes!
Geralmente, este encargo era dado às escravas que já tinham filhos.
Yes!
Tal ocupação já foi até associada à precocidade sexual dos rapazes brasileiros, nascidos e criados em engenhos e fazendas. É, ok.
Viu lá?
Sim. Nasceu por causa da escravidão, aparentemente.
Da escravidão. E aqui na Bahia, o que é que a gente teve? Muito escravo.
No Paraná não teve escravidão.
Aqui é uma parada muito comum isso aí, até hoje.
O que é ter escravo?
Sim, Murilo.
Ou mãe de leite.
Sim, Murilo. Não, a primeira opção, com certeza, é a primeira opção.
Ai, olha que tem muita empresa aí que tem escravo.
É, eu sabia que você ia esquecer esse detalhe muito importante da viagem.
Mãe de leite. Então, pessoas, que conta pra gente se o Mãe de Leite existe aí onde você mora.
Conta pra gente no Instagram do podcast.
Sim, inclusive a gente falou que ia fazer perguntas nesse podcast, mas a gente esqueceu.
Não, a gente não esqueceu. Aconteceu milhares de coisas que impossibilitaram a gente de concluir esse objetivo. É. Questões diversas da minha vida. Me ausentei do trabalho.
Muitas tretas.
Ah, não foi muita treta, não.
Um pouco de treta.
Inclusive, quando eu soltei o vídeo, na verdade, a gente já tava até relativamente bem, assim. Eu só soltei o vídeo mesmo pra...
Pra assustar as pessoas.
Não, pra reiterar a minha posição. Eu queria mostrar que a gente não é perfeito, entendeu? Que, tipo, a relação não é perfeita. Que... Porque eu via muito comentário de pessoas falando assim, nossa, mas a relação de vocês é perfeita. Vocês são um modelo de amizade.
Uhum.
E eu sou muito contra as pessoas criarem modelos de coisas. Modelos de amizade, modelos de vida, modelo... Que é o que a maioria das pessoas faz e acaba dando merda, né?
Uhum.
Então eu queria desmistificar que a gente é um modelo de amizade, um modelo perfeito de amizade. Esse é o maior problema de todos. A gente pode até ser um modelo de amizade, mas modelo perfeito não existe. Modelo perfeito de coisas não existem. E aí eu queria mostrar que a gente não era um modelo perfeito das coisas.
Uhum.
E nossa, eu recebi vários comentários falando que eu fui muito escroto pelas coisas que eu falei naquele vídeo. E eu não achei, não. Eu achei ok. Eu pego pesado, sou um cara que, às vezes, passa assim um pouquinho do limite, mas eu achei que foi ok, assim. Não... Você que tava pessoalmente, o que que você achou? Porque, pra quem não sabe, o Murilo tava ali...
Eu tava assistindo, inclusive esse dia foi foda, viu?
Ao vivo.
Ah, briga. Esse dia foi só depressão, hein? Dali pra noite.
É, esse dia foi ótimo.
Só tristezas. Mas assim, eu achei que foi válido você falar o que você sente. Eu acho que, tipo, é válido vocês falarem mais o que vocês estão sentindo com as ações um do outro.
Sim.
Porque, tipo, é assim que tem que ser, né?
É.
Você não tem uma bola de cristal pra adivinhar o que você tá fazendo pra outra pessoa de mal ou que a outra pessoa não tem uma bola de cristal também pra ela saber o que ela tá te afetando de negativo.
O povo ficou falando que eu falei de um jeito muito agressivo.
Ah.
Porém, entretanto, todavia, eu sou uma pessoa agressiva, então...
Você é assim, pô. Por que você vai florear tudo e amenizar a parada?
É isso, né? Eu não tinha como falar menos agressivo. Quem não gostou tem que se fuder. Quem não gostou, inclusive, nunca passou por um...
Nunca brigou.
Uma desgraça de um...
Relacionamento. É um relacionamento.
É, nunca conversou com ninguém sério. Porque, pelo amor de Deus, como é que eu vou estar brigando com a pessoa falando você é lindo?
Sim.
Vou ter que se fuder. É, enfim, ó, a pessoa que falou isso tá errado e agradecer. Pior é que, tipo assim, ficou parecendo muito que eu tava muito mal, assim, que eu tava, meu Deus. Eu tava muito mal, óbvio.
Sim.
Porém, quando soltou o vídeo, eu já não tava muito mal. E aí, começou a chegar muita mensagem como se eu tivesse muito mal.
Uhum.
E aí, era muita mensagem falando assim, nossa, mas você vai sair do fundo desse poço. Eu ficava assim, ai meu Deus, eu não tô no fundo do poço, pessoal, pelo amor de Deus.
Você parecia no fundo do poço, você não me respondeu por 3 dias.
É porque eu tava num retiro, realmente tava num retiro, e aí eu apaguei todas as coisas, todas as redes sociais, pra não ter contato com pessoas. E aí eu fiz isso por 3 dias.
Uhum.
E aí depois eu instalei tudo de novo, só que eu me mantenho ausente das redes sociais. E não estou produzindo nada para o canal, não estou postando vídeos. Porém, vou voltar, está tudo em paz. Li meus livros, conversei com pessoas, briguei com pessoas, voltei a falar com pessoas, inclusive voltei a falar com o Iago.
Olha, Iago é o ser que sempre tava aí quando...
Você me ligava.
Eu te ligava.
Pois é.
Ele mora aí?
Em Ilhéus mora. Bem perto daqui, inclusive.
Ah.
E aí eu voltei, na verdade ele veio falar comigo, nossa amigo, estou preocupado, aconteceu alguma coisa com você? Eu descobri que ele não bebe mais coca, o que foi pra mim uma grande surpresa.
Eu achei que você ia falar que não bebe mais, ponto.
Não bebe mais coca.
Qual o problema de beber coca?
A gente bebia muita coca.
Ah.
Toda vez que ele ia lá pra casa, rolê da gente era fazer estrogonofe e beber coca. E a gente tomava, tipo, só coca. A gente não tomava outras água, por exemplo.
Uh-huh.
A gente só tomava coca. Era, tipo, sei lá, vários litros por dia.
Uh-huh.
Ele falou que, eventualmente, vinha aqui fazer uma lasanha pra mim.
Uh-huh.
E que a gente ia tomar limonada, porque ele não tá mais tomando coca. E eu fiquei muito assustado com isso.
Uh-huh.
Porque, pra mim, coisa de outro mundo. E eu revelei a ele que eu vou me mudar. Ou seja, não vai ter essa lasanha. Sinto muito, mas eu vou me mudar. descobri hoje que eu vou me mudar quarta ou quinta-feira da semana que vem. Ou seja, nem vou para Ipiaú. Vou mandar as coisas para Ipiaú, elas vão chegar lá do jeito que elas quiserem. Eu não sei, não estou me importando, porque quinta-feira já vou para São Paulo, foda-se.
Que bom.
Vou separar minha mala aqui de coisas que eu vou levar para São Paulo, o resto vai para Ipiaú.
Quando que você ia se mudar primeiro, né? Que não era para ter se mudado já?
É, eu ia me mudar dia 6.
Ah, dia 8 agora.
Pois é. Só que aí a mãe do galego falou: ah, vamos fazer um churrasco antes de vocês se mudarem.
A mesma mãe que queria organizar
da noite do galego. Sim, essa vez. E aí eu falei assim: tá bom, tia. Então a gente vai fazer um churrasco.
O que eu achei interessante, também fiquei um pouco abismado, é que ela faz coisas que eu fiz em algum momento.
Graças a Deus que isso tá sendo gravado em vídeo. Eu não sei nem se tá mais sendo gravado em vídeo, já faz tanto tempo.
Nossa, é verdade. Deixa eu ver se a minha câmera tá gravando aqui.
Claro que não tá mais.
É, a minha câmera não tá gravando há muito tempo, que já deu 50 minutos de gravação aqui do podcast.
É, eu sabia disso. Ah. A gente ia fazer essa mudança porque ela queria fazer o churrasco. Ah. E ela não podia fazer o churrasco semana passada, porque semana passada é aniversário da avó do galego.
Aham. Que é, ele chama de mãe.
Porque ele é idiota. A gente deixou pra essa semana, só que o cara que ia fazer a mudança tava querendo cobrar R$500.
Meu Deus.
Pois é, eu falei a mesma coisa. Meu Deus, não é possível. E aí eu falei pra minha mãe, falei: mãe, vê se tem como você arranjar alguém que faça a mudança daí pra cá. Porque se o cara, tipo assim, se a gente contrata um cara aqui, ele sai daqui, vai pra Ipiaú e tem que voltar pra cá.
Sim.
E se o cara sair de Ipiaú, ele só vem aqui e volta pra Ipiaú.
Que é a mesma coisa, né?
Não sei.
Tá no mesmo. Você é bobo. Tem que achar alguém que esteja querendo se mudar pra Ipiaú.
Não, desgraça.
Aí leva.
Não. Calma, Murilo. Você me deixou confuso.
Aí leva as coisas e fica.
Não,
em Ipiaú,
Murilo.
Também.
Que inferno.
Tem que achar que alguém, alguma mudanceira que queira se mudar de Ilhéus pra Ipiaú. É isso que você precisa.
Eu te odeio, Murilo. Não é isso que eu queria falar.
Vai lá.
Que inferno. Não, o que eu ia falar é o seguinte, galera. Antes de ser interrompido por esse filho da puta, eu precisava achar um cara que viesse de lá pra cá de mudança, entendeu?
Uhum.
Eu não sei o que eu precisava achar, na verdade, mas minha mãe achou. O cara vai cobrar R$300 só.
Muito bem.
R$300 só. R$300 é muito dinheiro.
É muito dinheiro, mas é menos que 500.
É menos que 500. Só que esse cara vai vir fazer entrega aqui, entendeu? Tipo, ele vem entregar, sei lá, pão, eu acho. Ué, eu não sei. Não sei o que. Eu não vou ficar mentindo. Eu não sei o que ele vem fazer aqui, não. Sei que ele vem fazer alguma coisa aqui. E aí, ele vai aproveitar e levar minha mudança e ganhar desconto, né?
Sim.
Só que ele só vai sair daqui na quinta. Na verdade, ele vai sair daqui ou na quarta ou na quinta. Ele não sabe ainda.
Uhum.
Então, de qualquer jeito, eu não vou mais pra Ipiaú, né? Porque não tem sentido nenhum eu ir pra Ipiaú quarta-feira e voltar pra cá quinta-feira pra pegar um.
Sim.
Eu vou gastar só R$30, sendo que eu podia guardar esse dinheiro e pedir um Uber em São Paulo, em vez de ir de metrô até a rodoviária.
Sim.
Porque eu vou chegar em São Paulo pra ir pra Ribeirão ainda. E aí eu tava com muito, não medo, mas eu não tava afim de ter que pegar um ônibus até o metrô, pegar o metrô até a rodoviária, 5 horas da tarde, no horário de pico, com uma mochila que muito provavelmente vai estar pesada.
Nossa, mas você vai chegar onde? Qual é o aeroporto lá?
Congonhas.
Ah, vai sair caro esse Uber, hein?
Não, se fosse o outro lá, eu ia andando. Porque o Uber ia dar R$3 milhões.
Não, mas vai dar uns R$50, parece mais, eu acho.
Não, vai dar R$30.
Você fez esse teste?
Fiz.
Fez sim.
Deu R$35.
Hã?
Deu R$35.
5 da tarde, Hulk. 5 da tarde. Sabe que São Paulo...
Foi.
5 da tarde, ele para, né?
Murilo, eu botei 5 da tarde. Eu fiz o teste 5 da tarde.
Não é possível. Eu me recuso.
Você tá pensando que eu sou algum otário?
Não, jamais. Você é uma pessoa muito precavida, Hulk. Você sempre faz as coisas pensando em todas as possibilidades.
Eu faço, Murilo, as coisas pensando em todas as possibilidades. Eu não tô entendendo esse desdém, não. Aqui pro meu lado.
É, você fez tanto que você não foi me buscar na rodoviária igual eu pedi. Tive que ir a pé pra sua casa andando.
Você pediu pra eu ir te buscar no aeroporto?
Lógico. Nossa, eu falei rodoviária agora sem querer, era aeroporto mesmo.
Murilo, você nunca me pediu isso.
Eu pedi, sim.
Não pediu, Murilo, não pediu.
Pedi. E aí eu tive que ir a pé. Eu quase morri no caminho.
Claro que não, Murilo. Se você ia vir de Uber pra cá, como é que você me pediu pra te buscar na rodoviária? Primeiro que eu nem consigo te buscar na rodoviária, Murilo.
Eu não ia de Uber pra sua casa, você é bobo?
Que não é uma rodoviária, é um aeroporto, Murilo. E agora eu tô chamando de rodoviária por sua culpa.
É quase uma rodoviária, Alck. Eu desci do avião pela escadinha. Não tem finger aí nesse aeroporto. Você desce e sobe pela escadinha.
É, igual qualquer pessoa normal faria.
E aí você dá 3 passos, você já tá na rua. Não tem nem porta direito.
Murilo, o que é que você quer da desgraça do meu aeroporto? Você não quer que um avião desça porque ele desceu.
Ele desceu.
Que mais você quer?
Um Wi-Fizinho.
Tem Wi-Fi no aeroporto, Murilo?
Não tem.
Você devia ter perguntado. Você perguntou pra alguém?
Não, eu peguei o meu celular, eu fui no Wi-Fi e não tinha. Ah,
você tem que perguntar pra pessoa que trabalha lá, né?
A pessoa vai ligar o router daí, né? Depois que eu perguntar.
Que router?
Não tava achando nenhum sinal de Wi-Fi, Rafa.
Vai ver, ela tava desligada pra não gastar energia.
É, realmente. Devia ser pra nenhuma das 80 mil pessoas que tinha naquele aeroporto usarem, porque tinha mais gente dentro do aeroporto. Do que no resto da cidade inteira. Quando eu cheguei, tava tendo, acho que a BGS, dentro do aeroporto de Ilhéus. Tinha tanta gente que tinha lá.
Pra você ver como não é uma rodoviária.
Eu acho que eu era a única pessoa que não tinha ninguém esperando lá. Porque tinha muita gente. Tinha muita gente naquela rodoviária. Tinha gente saindo pelo ladrão quando eu cheguei.
Pra você ver como não é uma rodoviária, é um aeroporto que tá cheio de gente. Murilo, você vai receber alguns processos na sua casa.
Pô. Vou sim. Vamos começar esse podcast, Chão.
Ai, Murilo, esse podcast já começou. Foi escrito. Ai, vou até parar de jogar esse jogo aqui que eu tô preso nessa fase.
Você vai pra Ribeirão. De novo, o que você vai fazer em Ribeirão? E quem tá pagando sua passagem de avião?
Ah, Murilo, para com... É assim que você quer começar o podcast de novo, seu filho da puta. Não é, né? É. Porque você tá já zoando aí as coisas tudo aí, ó. É um maior pau no cu do mundo.
Conta aí, conta sem zoar então, Raul.
Conta sem zoar o quê, Murilo? Olha como você já começou falando as coisas, Ai, meu Deus.
O que você vai fazer em Ribeirão, Raul?
O que eu vou fazer em Ribeirão, vou ter paz. Eu vou pra segunda etapa do meu retiro que eu tô fazendo aqui.
Dá pra terceira, né? Que a primeira etapa do seu retiro é da primeira vez que você foi pra lá.
É, mas lá foi um momento de confrontação. É. Eu fui lá ver uma nova realidade. Eu tive acesso a uma nova realidade lá. Uhum. Tive esse momento de confrontamento. Uhum. Confrontação.
Certo.
De confrontos. Certo. Aí agora passei pelo momento de... Na verdade, tive um momento de revelação lá. Uhum. Aí, eu tive um momento de confrontamento aqui, uhum, em casa.
Depois que você voltou.
Depois que eu voltei. E agora, eu vou para um momento de... Como é que eu posso colocar isso numa palavra? Uhum. Eu vou para um momento de pós-confrontamento. Eu vou para um momento de renascimento.
Entendi.
Vou para um momento de restauração. De restauração agora.
Entendi.
Vou para esta fase do jogo.
Certo.
Que se chama vida.
Certo.
Vou para essa fase agora de restauração. E aí, eu vou fazer uma grande viagem, na verdade. Porque eu vou pra Ribeirão, aí depois eu vou pra Curitiba, e aí... Não, peraí.
Você vai pra São Paulo.
É, eu vou pra São Paulo, aí eu volto pra Ribeirão e vou pra Curitiba.
Não, você vai voltar pra Ribeirão. Ah, é verdade, você vai voltar pra Ribeirão.
É, volto pra Ribeirão, vou pra Curitiba. Depois de Curitiba, eu volto pra São Paulo, fico um tempo, uma semana, não sei, em São Paulo. Depois eu vou pra Ribeirão de novo, e aí de Ribeirão, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou pra Vitória do Espírito Santo, ou se eu vou pra... Maceió.
Você vai fazer o quê em Vitória?
Murilo, não é hora dessa pergunta. Não é hora.
Você foi pra Uberlândia também, tá aqui na pauta e eu ainda vou te perguntar o que você vai fazer em Uberlândia.
Murilo, pelo amor de Deus, eu já até esqueci por que você tinha que falar que eu fui pra Uberlândia. Esqueça isso.
Eu não tinha que falar, eu só queria saber porque eu vi que você foi pra lá.
Mas fui eu que mandei você botar isso na pauta.
Não foi, não.
Foi sim.
Não foi, não. Eu coloquei porque eu vi nos seus stories que você ia pra Uberlândia.
Tá. Eu fui pra Uberlândia. Aconteceu.
O que você foi fazer em Uberlândia?
Murilo, pelo amor de Deus, não para de me perguntar o que é que eu vou fazer nos lugares. Eu vou viver viver a vida, aproveitar oportunidades. É isso que eu fui fazer em Uberlândia.
Ah, uma oportunidade que eu quero aproveitar pra perguntar agora aqui. Que tá na pauta aqui.
O que é, Murilo? O que é que você tá me perguntando?
Rolou ou não rolou o Comes e Bebes, Raul?
Ai, Deus. Não rolou, pessoal, o Comes e Bebes. Não foi dessa vez que aconteceu.
O que aconteceu?
Nossa, foi horrível, inclusive, aquele dia. Quando a gente chegou lá no Comet Bebs, estava todo mundo mal, assim. Tava todo mundo sem aparência de... Nem expectativa de haver um Comet Bebs naquele lugar.
O que, que eles estavam mais brigaram também?
Não, tipo assim, a galera tava meio triste, assim, meio down, porque tinha acontecido umas coisas lá na vida deles. E aí não aconteceu o Comet Bebs. Eu não fiquei de fora dessa e não comi nem bebi. Não fiz nada também. E aí não aconteceu como... Não aconteceu nada. Não...
Triste, triste fim pra essa história do Comes e Bebes.
É triste, mas sempre há oportunidade de haverem Comes e Bebes. Entendeu? Comes e Bebes estão aí na vida. Eu estou procurando essa oportunidade.
Tem que pegar essa oportunidade e não soltar ela.
É, Murilo, não tá tendo um Comes e Bebes assim, né? Um evento. Mas tá sempre, a gente tá promovendo aquela social. Aquela reunião mais íntima.
Certo.
Entre as pessoas.
Talvez entre duas pessoas.
É o quê?
Três pessoas.
É o quê?
Quatro pessoas. Nada?
É, Murilo, a gente não fica contando, não, quem a gente chama, não. Tem as pessoas lá. Meu Deus do céu. Murilo.
Tem um grupo do Zap das pessoas.
Você falou que queria começar esse podcast sério. Todas as vezes você fica perguntando o que é que eu tô indo fazer no lugar. Murilo, eu tô indo fazer no lugar o que as pessoas me convidam pra eu fazer no lugar. Por exemplo, em Uberlândia, eu fui comer uma lasanha de estrogonofe.
Você foi pra Uberlândia pra comer uma lasanha de estrogonofe?
Não, eu fui pra Uberlândia pra viver a vida. E aí,
comeu uma lasanha de estrogonofe.
Foi o que aconteceu. Aconteceu uma lasanha de estrogonofe. Aconteceu também o quê? Um show.
Show.
Com uma menina lá, que eu não sei quem é. Que não lembro mais o nome dela.
E você foi no show.
Muito legal. Fui no show.
Muito bem.
Aconteceu só isso em Uberlândia.
Entendi. Quanto tempo você ficou lá?
Um dia. Eu fui passar a noite em Uberlândia e voltei no outro dia de meio-dia. Depois do almoço.
É muito longe?
É, umas 4 horas de carro. Ah. Não é muito longe. Eu voltei, inclusive, dirigindo. Obviamente.
Eu não sei se eu falaria sobre isso aqui no podcast.
Uai, por que não?
Você não tem carteira de motorista.
Ah, agora tá virando crime dirigir sem carteira de motorista.
Não sei, vamos ligar pra Polícia Federal perguntar.
Não, mas eles não têm prova que eu dirigi de verdade.
Tem, você tá falando aqui.
Não, eu tô falando aqui que eu dirigi. Esse podcast pode ser tudo inventado. Ninguém sabe. Não tem uma foto minha dirigindo o carro. Eu não fiz nada. Mas voltei dirigindo de Uberlândia para Ribeirão e foi muito gostoso essa experiência.
Tudo bem.
O que, que eu tinha para falar?
Que você vai para Vitória.
É, ou eu vou para Vitória ou eu vou para Maceió.
Certo.
E aí é um dos dois. E aí se eu for para...
É um pouco longe um do outro, né?
É, um pouco longe. Por isso que eu não vou pros dois. Eu vou para um ou pro outro. Se eu for para Maceió, eu vou para Salvador depois disso.
Certo.
Porque é caminho, né? E aí eu não sou otário de pular um caminho. É. Então eu vou para Salvador, se eu for para Maceió, eu vou pra Salvador. Se eu for pra Vitória, aí eu vou pra casa, porque também já é demais. Tudo que é demais é sobra, já diria minha mãe. E aí é isso. Em Curitiba gravaremos podcasts. A gente tem que gravar vários, assim. Uns dois.
Nossa, dois é bacana. Gravar todo dia um podcast.
É porque dois, eu acho que a gente consegue gravar. Se a gente se esforçar muito, a gente consegue gravar uns três. É. Porque a gente separa umas coisas pra umas pautas, assim.
Dá pra gravar uns 20 com tanta coisa da pauta que a gente não tá falando nesse podcast.
Pronto, graças a Deus, então. Vamos inflar essa pauta pra gente conseguir gravar todos esses aí quando a gente estiver aí em Curitiba. E em Curitiba também a gente vai gravar o de resposta. Tem esse aí também pra gravar em Curitiba.
Isso.
Então a gente consegue gravar um de pauta, um de resposta e um semanal em Curitiba. E se a pauta estiver muito cheia, a gente consegue gravar dois de pauta, mas é muito pouco provável que a gente consiga encher pauta pra dois podcasts.
Sim.
E a gente vai gravar também Galego na Cozinha e vlogs diversos. Coisas. Quero gravar comendo em lugares. Quero gravar vivendo a vida, Murilo. Eu estou nessa fase. Eu sou essa pessoa agora.
Você quer viver a sua vida. É isso que você quer.
É. Eu tô nessa função.
Entendi.
Tô na fase de restauração.
Entendi. A gente viveu a vida, Hulk, indo no mercado aí em Ilhéus. Eu e você, você e eu.
Sim, a gente conheceu Dona Rosa.
Sim, nossa, eu não lembro do nome dela. Conta aí a nossa Bela ida ao mercado.
A gente foi no mercado.
Fazer a compra do ano, aparentemente.
Eu me senti num episódio de Psyche. Eu não sei falar o nome desse anime. É um anime que o cara tem um cabelo rosa. Enfim, eu me senti nesse anime, porque no anime tem um episódio que é um episódio inteiro. Eu acho que já falei desse anime nesse podcast, não é possível. Eu falei pra alguém sobre esse anime. Enfim, é um anime que o cara, ele tem superpoderes, milhares de superpoderes, assim. Ele consegue telepatia, ele consegue mudar o DNA humano. Ele consegue, tipo, fazer várias coisas. Só que ele odeia ter superpoderes. E ele quer sempre ser mediano.
Sim.
Em todas as coisas. E aí, os episódios do anime não são sobre batalhas e coisas incríveis. São sobre ele tentando viver a vida dele. E aí tem um episódio do anime que é inteiro ele indo no mercado, porque ele é apaixonado por gelatina de café. Então ele vai no mercado e fica escolhendo. Tipo assim, tem várias opções. Tem pequenos pacotes de gelatina. Só que tem, tipo assim, a mesma quantidade de gelatina num pacote grandão todo. E a mesma quantidade dividida em várias porções. Tem várias opções de gelatina. E aí o episódio todo dele se perguntando qual opção de gelatina vai satisfazer ele por mais tempo, vai deixar ele mais feliz e com o dinheiro que ele tem disponível. Então é um episódio todo dele pensando nisso. E aí eu fui pro mercado e a gente parou pra comprar um Danette e eu fiquei horas pra escolher um Danette, porque tinha várias opções de Danette e de iogurte.
Você ficou tanto tempo que eu sentei, achei uma cadeira e fiquei sentado lá.
Foi.
E de repente surgiu uma senhora.
Uma velhinha, que ela veio perguntar pra gente se a gente podia ler a data de validade do negócio que ela queria, porque ela não tinha levado óculos.
Uhum.
Eu fiquei tanto tempo procurando um iogurte que pudesse me satisfazer em todos os sentidos, que eu fui pra perto dessa velha.
De novo.
E a gente começou a conversar horas. Nossa, a gente conversou muito tempo.
Vocês ficaram muito tempo conversando. Eu tava quase dormindo na casa. Eu tava jogando jogos.
A gente fez a nossa feira, só que por questões biológicas, eu não consigo levar peso. E aí a gente fez uma feira que era pra ser uma feira normal, assim, uma feira dia a dia. Tranquilo, a gente fez uma feira de mês.
E só tava eu e Rafa no mercado.
E o Murilo não conseguia.
Não tinha como. A gente comprou uns 30 quilos de comida.
Ah, não. Não tinha como você realmente sair levando aquilo tudo de uma vez pra casa. E aí, na hora do caixa, quem estava na
no caixa?
No caixa. A dona Ana. Dona Rosa, né, dona? Eu errei o nome dela. É isso. Ah. A gente entrou no carro, a gente pediu pra ela uma carona. Falou, dona Rosa, a senhora pode dar uma carona pra gente?
Pelo amor de Deus.
Por favor, a gente mora perto aqui do mercado, mas a gente não consegue levar essas compras. Ela falou, claro, vocês são ótimos. Só que ela é muito doida. Ela é uma mulher...
Ela tava comprando uísque que ela tava comprando?
Ela tava comprando uísque, tava com cigarro na boca e tava gritando pras pessoas no mercado. Ela tava aloprando. E ela ficou gritando a gente pra gente adiantar passar a compra. Não sei se você se recorda disso.
Mais ou menos.
Ela ficou gritando do lado de fora e o segurança apontou pra ela.
Vai lá doidaça do lado de fora do mercado, sinalizando pra gente e falando.
Pra gente adiantar. E aí, no carro, eu descobri que ela é amiga da minha ex-professora de faculdade e que ela nasceu... A filha da minha professora, que foi minha veterana, nasceu no mesmo dia que ela. E
caraca.
Isso é muito incrível. E aí, ela é muito legal, aparentemente. Muito gente boa. E eu nunca mais vou encontrar com ela na minha vida.
Infelizmente.
Mas foi muito bom enquanto durou.
Sim, aí ela deu um monte de caixa pra gente que tinha no carro dela. A gente lotou muita caixa, a gente lotou umas 4 caixas. E ainda sobrou uma sacola.
Sim.
E na hora que a gente chegou, foi engraçado que ela tava ajudando a gente a descarregar. Ela pegou a primeira caixa e foi. Entrou e perguntou: ah, onde que é o elevador? Não tem elevador, né, no prédio de Hawk, que são 4 andares de escada.
Rimos bastante, eu e Dona Ana, e Rosa, Dona Rosa.
Ana Rosa.
Eu acho que o nome dela é Ana Rosa.
Será?
Não sei. Mas rimos bastante porque nem eu nem ela íamos subir 4 andares carregando com isso.
É, né? É o otário aqui que teve que subir com 70 quilos de compra.
E sim, Murilo Almeida, o nosso herói. Alguma coisa, Murilo, você fez nessa viagem?
Eu subi em 2 viagens.
Duas viagens.
Depois de uns 10 minutos chegou o Galego, eu fiquei puto porque ele podia ter me ajudado.
Esse é o seu best friend aí, ó, que ele fez com você. Destruiu a sua vida. Você destruiu a nossa vida, Murilo, porque você destruiu o primeiro móvel dessa casa.
É verdade. Nossa, muito triste.
E ele tá aqui até hoje, sabe? A gente não jogou fora.
Porra, então, eu tava me locomovendo pela cozinha, quando de repente eu... Nossa, eu chutei aquele móvel de uma maneira inacreditável. E eu chutei ele não com o meu pé, eu chutei com a minha canela. Quase quebrou minha canela.
O móvel, pra quem não sabe, é um bloco de concreto. Foi a primeira coisa que o Galego trouxe pra casa.
É, eu consegui quebrar o bloco de concreto chutando ele com a minha canela.
Na verdade, foi a queda que o bloco... teve com o chão que fez ele quebrar, não foi um chute desse fim da...
Hulk, como que o bloco de concreto vai fazer pra ele cair? Com um chute muito forte, não tem, ele não tomba fácil.
Sim, porra, não foi um chute muito forte, você tropeçou no negócio, o negócio caiu. Conta a verdade pro público.
Eu tropecei, mas um tropecinho não vai fazer ele cair, um bloco de concreto, Hulk, é muito pesado aquele negócio.
Tá bom, você pode se enganar do jeito que você quer.
Só sei que minha perna ficou dolorida durante toda a minha estadia em Ilha.
É, sabe outra coisa que ficou dolorida? É. O seu corpo todo com um chute que você foi dar, seu filho da puta. As coisas imbecil, man, que você ficou fazendo aqui.
Teve um dia que a gente foi sair à noite. Eu fui parar no meio de um aniversário, Rock. Eu não conhecia ninguém. Eu conheci a ex do Galego nesse aniversário.
Uma pessoa formidável.
Só que aí, na hora que a gente tava indo lá, o Galego e o Wayne tinham descido antes, né? E aí eu desci e eles estavam lá. Não lembro o que eles estavam fazendo. Eu acho que eles estavam falando de luta, sei lá. E aí eu fui chutar alto, né? Porque eu consigo chutar alto. Só que aí eu fui chutar alto, e aí eu fui chutar mais alto ainda. Só que na hora que eu fui chutar... Só que na hora que eu fui dar o meu mega chute, eu chutei com tanta força que o meu pé...
Que deslocou o eixo da Terra e o planeta Terra desceu e fez com que ele se soltasse do chão. E aí ele caiu com tudo. O Wayne pensou que você ia ter traumatismo craniano.
O Wayne achou que eu tinha morrido, mas eu não chapei no chão. Então, o que aconteceu? Eu chutei e daí o meu pé saiu do chão e eu caí, tipo, de costas no chão. Do ângulo que eles estavam, parecia que eu tinha estourado minha cabeça no chão. Foi, tipo, 70% caí com a minha bunda, 25% com as minhas costas e 5% só com a minha cabeça. E aí não aconteceu nada. Eu só fiquei dolorido por alguns dias.
Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Dormir. Murilo, eu tô cansado. Eu não aguento mais gravar esse podcast.
Por que, Hulk? A gente estipulou que a gente ia gravar 2 horas.
Não, no máximo. Murilo, 2 horas é o máximo, não é o mínimo. 2 horas é o ponto ápice do podcast.
Hulk, esse podcast vai ficar com 30 minutos, porque eu vou ter que cortar um monte de coisa.
Não vai, Murilo. Não vai ter 30 minutos. Todas as vezes que a gente grava o podcast é a mesma história. Ah, o podcast não rendeu nada. Ah, tá horrível. Ah, só vai dar 30 minutos. Ah, que não sei o quê. Murilo, esqueça isso. Esqueça isso. Aprenda com quem sabe do que tá falando, que sou eu. Você grava esse negócio aí. Tá bom. Já deu já. Todo mundo já tá cansado também, Murilo.
Não deu. Não tem ninguém cansado.
Murilo, são 4h23.
Sabe quem que não tá cansado, Raul?
Quem, Murilo?
A Andressa. Ela falou com a gente depois da história.
Oh, meu Deus. Eu já ia perguntar, que Andressa? Que Andressa?
Ela tava sem celular, tadinho.
É, ela pediu pra retificar essa história aí. Porque
ela pediu?
Ela pediu, ela falou comigo. Ela falou assim, retifique lá no podcast. Andressa, pra quem não sabe, é a diretora número 1 da fanbase, que é composta por ela e Raquel. Só as duas são número 1, que as duas são igualmente malucas. E aí, Andressa falou assim, reitera lá no podcast que eu não falei da máquina de lavar, porque eu não ouvi o podcast. Por quê? O que aconteceu com a bichinha? Ela teve o cartão dela clonado. Inclusive, por isso que ela não veio pra cá. Porque ela teve o cartão clonado e aí ela ficou mais de 1 mês pra receber o cartão de volta. E ela não pôde pagar o Spotify, nem nenhum outro lugar que ela tinha que pagar. Muito menos a passagem de avião pra ela vir pra cá. Né?
Sim.
Então ela se fudeu. Fica aqui a solidariedade de todos nós para a Andressa. Inclusive, tem notícias. Nada a ver com a Andressa.
Termina de contar, tadinha, a história da Andressa.
Ué, o que é que eu tenho mais pra contar? É isso, ela não conseguiu pagar porque ela tava sem cartão, gente. Supera, acabou, ela já tá recuperada.
É, e daí ela só ouviu depois.
É, gente, ela só ouviu depois. Próxima história. Galera, não se esquece de se inscrever nos novos cursos do Senai. Estão maravilhosos. Mentira, não é isso. Vai sair as camisas, velho. Pelo amor de Deus.
Nossa, essas camisas iam sair, aí de repente não iam mais sair. Teve um plot twist quando eu fui aí, eu descobri que não ia mais sair. E aí teve outro plot twist. E agora vai sair urgente, inclusive.
Não, elas vão sair muito urgente. Elas vão sair daqui a uns 15 dias, eu acho.
Daqui umas 15 horas vão sair.
Porque, não, pior que é sério, a gente fechou já com a loja que vai vender.
Qual foi esse segundo plot twist aí? Porque... até onde eu saiba, não ia ter mais nada, né?
Não ia, eu não ia mais produzir eu mesmo o site e as camisas. Uhum. Então, o que é que eu tava atrás? Eu tava atrás de uma loja que fizesse essa camisaria acontecer. Certo. E a gente achou uma loja. Uhum. Eu vou lançar 3 modelos de camisa. Sim. Uma estampa que o Galego vai desenhar.
Então, essa, o Galego veio falar comigo sobre essa estampa.
Pois é. E aí, o Galego vai desenhar uma estampa que eu nem uhum. sei o que... eu não falei pra ele fazer nada. É criatividade dele livre.
É. Eu sei o que ele vai fazer, eu não posso contar.
Aí, ó, pronto. Uma estampa vai ser da Malfeitona com o Paulo Moreira, uhum. que são duas pessoas que eu admiro muito na internet, 2 desenhadores. Uma estampa vai ser minha, daqueles desenhos que eu faço, maluco. A minha coleção vai ser limitada. Vou botar a quantidade máxima de peças. Uhum. E quando acabar essas peças, acabou as peças. Não vai ter mais pra vender. Então as minhas, tipo, vão ser limitadas. E a do Galego e a de Malfeitona com o Paulo Moreira não vão ser. Vai ter uhum. também moletom uhum. dessa coleção de Paulo com Malfi. Vai sair o moletom e vai sair o moletom, um moletom da minha coleção também, exclusivo. Acho que vão sair só 100 moletons com o meu desenho. Uhum. E aí é isto. Comprem, porque vocês estarão ajudando a manter este canal vivo. E fora que a minha coleção particular, a de Malfeitona com Paulo Moreira vai ser foda, uhum. porque eles vão fazer um painel de todas as referências do canal, assim. Eles vão tentar colocar visualmente.
Sim.
E isso não... vai ter tipo um motoqueiro tomando Rivotril enquanto se acidenta de moto. Esse é o nível do painel. Vai ser muito incrível essa camisa e esse moletom.
Vai ser lindo.
Vai ter isso. Vai ter a estampa do Galego, que certamente será peculiar. Pois, é. Né? Estampa do nosso querido amigo aí. E vai ter a minha que, meu Deus, a minha vai... nossa, a minha vai ser muito bonita. Vai ser coisa chique. Vai ser coisa pra você usar na festa da firma.
É isso aí.
A minha vai ser uma que... na verdade, nenhuma camisa das 3 vai parecer com camisa de canal, assim. Uhum. Mas a minha, particularmente, vai ficar... eu tô querendo fazer uma parada bem... fashions. E coisas. E bonitinhas. E tralalá. E é por isso que vai ser uma coleção limitada pra... ficar ainda mais fashion e coisas e bonitinhas e tralala.
Sim, então finalmente esse anime chegou, vai chegar ao fim.
Sim, finalmente o arco final.
Que graça, eu não aguento mais. É muito plot twist, em cima de plot twist.
Assim que sair as camisetas, vai acabar o podcast.
É, daqui a pouco vai ter outro plot twist que não vai ter mais as camisetas pela segunda vez.
Não, eu não aguento mais esse plot twist aí.
Eu
vai
não
ter camisetas.
Mais.
Não, gente, ó, dessa vez sai, com fé em Deus. A gente já fechou já com a loja, tomara. Já tá tudo bonitinho, só falta só os desenhos...
só falta...
é, falta os desenhos acontecerem, que é isso que tá faltando.
Falta só a parte mais importante.
Não, não é a parte mais importante. Acho que até semana que vem todo mundo já desenha, porque o meu desenho já tá pronto, o do Galego também, pô, não é possível, ele tá fazendo o que? A Capela Sistina...
Essa estampa vai ser colorida ou uma coisa?
Ah, ele pediu pra você colorir?
É.
Eu pensei que fosse outro Murilo. Ele pediu pra você colorir.
Ai, qual é o Murilo? Que outro Murilo que você conhece?
Tem outro Murilo, a gente conhece outro Murilo.
Ah, é? Ah,
é.
Desculpa, achei que eu era o único Murilo da sua vida.
Claro que não, Murilo, acorda. E aí... ah, então ele pediu pra você colorir o desenho. Meu Deus.
Sim, do céu. Eu não sei se vai acontecer isso.
Não, é isso. Não, eu não sei se vai acontecer isso real, porque eu não sei ainda quantas cores podem ter no máximo na estampa. Então, por isso que Malfeitona ainda não começou a produzir com o Paulo. Porque eles não sabem quantas cores eles podem usar.
Eu acho que é tipo... é que assim, se for serigrafia, se for... é tipo, primeiro que não pode ter gradiente, né? Não pode ter degradê. Porque você serigrafia assim, você faz uma chapona lá, que eu esqueci agora como que é, e daí essa chapa você cria uma máscara com aquela cor. Tipo uma máscara no Photoshop. Então você tem que separar as cores antes de fazer a camisa. Então, tipo, quanto mais cor tiver, mais chapas vão ter, entendeu? Vamos supor que... Assim, o ideal é que você não tenha mais que umas 4 cores diferentes, porque senão vai dar muito trabalho e vai ficar inviável e, tipo, vai ficar muito caro pra fazer. Porque cada chapa dessas, tipo, a pessoa tem que fazer e depois na hora de imprimir,
mas
cada
é
camiseta...
Mas é isso, eu não sei se é serigrafia ou se é sublimação. Eu não sei como é que
eles trabalham. Mas se for sublimação, vai ficar uma bosta.
Não, não é, não é... Mas tem níveis, Murilo, de sublimação.
Tem?
Tem. Depende da sublimação. É porque a gente tá acostumado com a sublimação de shopping, né?
É, que é uma bosta, inacreditável.
Que é uma bosta. Mas tem sublimação que, tipo, tinge fio por fio. Enfim, tem umas paradas aí. Tem umas tecnologias aí. Eu não sei como é que os caras trabalham. Mas eu sei que o trabalho deles é muito bom. Tipo, eu já...
Se for sublimação... Ação, eu acho que daí pode qualquer coisa.
É por isso que eu tô esperando o contato deles de volta.
Se for serigrafia, é um pouco mais complicado, que daí, tipo, não pode ter gradiente, a estampa tem que ser um pouco mais simplificada.
Sim, eu tô perguntando isso até porque meu desenho é complicado de passar pra camisa.
Não, mas se for, tipo, uma cor só, não tem problema. A parada é que... É, acho que daí não pode ter tantos detalhes pequenos, né? Se for serigrafia.
É isso. Esse é o meu rolê. E aí, eu tô esperando a resposta dele pra saber, pra só dar o start. Mas tá encaminhado, vai acontecer essa parte do anime. Fiquem ligados. Guardem dinheiro.
Eu só acredito quando essa camiseta tiver no seu corpo.
Nossa, eu também. Inclusive, você vai ganhar, viu?
Olha só.
Fiquei sabendo. Você está na lista dos ganhadores de camisetas.
E aí? Então é isso, Hawk. Camisetas finalmente vão sair.
Camisetas finalmente vão sair.
Sabe quem que saiu?
Eu vou sair daqui, que acabou esse podcast. Foda-se.
Não, Hawk, a última história, que eu falei que eu ia contar no começo do programa, eu vou contar.
Tá, eu vou comer enquanto você fala.
Tá bom, sem fazer barulho, de preferência, por favor.
Não dá, eu vou comer bolacha.
Eu vou contar do dia que eu fui na rodoviária com o Caleco.
Ah...
Então, a história começou assim. Teve muitas histórias. Teve o dia que a gente ficou mais de uma hora esperando um ônibus pra ir na casa de Wayne, que mora muito longe, inclusive.
Muito longe.
Mas então, ele ia pegar a prancha, levar na casa de Juju. E aí ele ia pegar um documento, que é fica lá perto, fica no...
No spa?
Fica no spa. É assim, tinha um documento que tava com o Wayne, que o Wayne ia deixar no spa, Galego ia ter que ir no spa, pegar o documento, deixar a prancha, levar na rodoviária o documento e ele ia voltar pra lá pra surfar. E aí ele ia fazer todo esse rolê, tirando a parte de voltar pra lá pra surfar, sem mim. Só que eu falei, ué, não tô fazendo nada, eu vou também. E aí a gente foi. A gente foi de ônibus pra lá. Demorou muito tempo o ônibus, de novo. Eu não sei o que acontece com os ônibus aí em Ilhéus, só que me explica por que que os ônibus aí em Ilhéus passam uma a cada 2 horas.
Man, porque nada nessa cidade funciona. Você teve aqui... Man, a gente não tá tendo internet pra conversar por áudio.
Tá foda. Mas aí, tipo, a gente ficou lá no ponto por muito tempo. Tava muito calor. Aí deu certo. A gente conseguiu ir. Inclusive, os ônibus de Léo são maravilhosos. Principalmente quando tem tanta gente. Quando tinha mais gente no ônibus do que na rodoviária. Por incrível que pareça. Aí a gente foi lá e... Filha da puta, viu?
Som de negreza.
É, som... É ASMR, né?
É. Hoje, inclusive, a gente gravou o react do Galego assistindo aquele vídeo Parto do Abacate. Embasbacado.
Ai, vai ser ótimo esse vídeo. Eu acho que eu já vi aquele vídeo inteiro quando eu vi a ASMR.
A gente assistiu inteiro.
É sério, 1 hora.
Sério, inteiro.
Meu Deus.
Quando deu 5 minutos, ele ficou pedindo, pelo amor de Deus, pra eu tirar.
Porra, 5 minutos, ele aguentou bastante, então.
Meu Deus, minha câmera desligou.
Ah, que bom.
É 2 horas gravando, né? De ferro. Acabou a bateria.
Acabou a bateria.
Acabou. Mas pode continuar gravando o podcast.
É, né? Eu preciso terminar aqui a minha história.
O podcast é independente do vídeo. O vídeo vai ser qualquer coisa. Sim. Eu nem sei como é que esse vídeo vai ser, na verdade. É.
Mas enfim. Aí a gente foi lá, né? Nossa, tava muito cheio aquele ônibus. Tava muito cheio o ônibus. Tava muito calor. E o Galego tava com uma prancha de surf gigante dentro do ônibus. Mas tudo bem. Aí demorou muito tempo também pra chegar lá. Demorou uma meia hora quase pra chegar lá no lugar, o ônibus. Aí a gente desceu do ônibus. E eu achei que a gente ia descer do perto do lugar, né? Não, a gente teve que andar mais quase meia hora pra chegar lá no spa.
Pô, porra, não. Então vocês desceram no lugar errado.
Não, tô exagerando. Foi uns 10 minutos. Só que tava muito quente, daí eu tava... Tá demorando mais tempo ainda pra passar o tempo. E eu passei...
Como foi o lugar que vocês desceram?
Eu não sei, mas a gente passou na frente da casa que você morou no passado.
Nossa, vocês desceram muito longe.
Então, eu não sei porque a gente desceu, a gente andou muito tempo. Eu não sei exatamente, mas foram uns 15 minutos que a gente andou.
Meu Deus, Rodolfo, te odeio. Porque, tipo, vocês podiam ter pego um ônibus que para na pista.
Do
sabe
lado
a pista
do
que você tem que atravessar pra ir pro spa?
Sim.
Tem ônibus que passa ali.
Nossa, eu odeio o galego na cozinha. Eu odeio a movida e o galego na cozinha. E a Vivi.
Nossa, o galego te fez andar da Urbis.
Não, não foi da Urbis.
Ué, foi de que casa, então, que a gente morava? A gente morava na Urbis.
Eu não sei, a gente passou na frente, mas não foi na Urbis que a gente passou. Inclusive, eu descobri que realmente tem uma Urbis em Ilhéus, porque aqui em Curitiba tem também, só que a Urbis de Ilhéus é Urbis com I. Ah. Aqui é só Urbis, sem o I. Enfim, aí a gente andou pra caralho, chegamos lá no spa, aí ele pegou o documento, que é uma certidão de nascimento. Pegou o documento e beleza, né? Aí a gente ficou lá brincando com os cachorros, ele deixou a prancha, aí na hora que a gente tava saindo, a menina lá perguntou onde que a gente ia, aí a gente falou que a gente ia na rodoviária. E aí ela falou que a moça que tinha acabado de sair tava indo na rodoviária e podia dar uma carona pra gente. Ela ligou pra moça que tava no carro. Aí a moça parou e voltou pra dar carona pra gente. Aí beleza, né? Aí no caminho a moça, ela perguntou o que o galego ia fazer. Ele falou que ia levar um documento e ela ia passar numa loja antes, não lembro onde, e falou, ah, talvez você tenha que comprar um envelope, né, pra mandar esse documento. E aí o galego olhou pro céu, assim, não falou nada. Aí beleza, a gente foi lá nesse lugar que ela ia, que eu não lembro onde que era. E aí, beleza, né? A galera não comprou nenhum envelope. A gente foi na rodoviária. E na rodoviária de verdade, não na rodoviária falsa, que é o aeroporto. A gente foi na rodoviária, foi lá falar com o cara lá pra enviar esse documento. O cara falou que era R$30 e precisava de um envelope. Precisava de... precisava de envelope, precisava de nome do cara, CPF, um monte de coisa. E óbvio que o galego não tinha nada, né? Aí o galego, obviamente, não enviou o negócio. Aí a gente voltou pro carro, aí a moça perguntou o que tinha acontecido. O galego falou que não ia dar porque era R$30 e precisava do envelope. Porque a moça tava muito decidida a fazer o galego enviar esse documento pra IPAU, porque ela falou que ela ia pagar, ela pegou o telefone desse cara aí, ela ligou pro cara, mandou mensagem, aí ela conseguiu falar com ele, pegou os dados do cara.
Meu Deus.
Sim, pro galego enviar, só que aí no final não deu certo porque eles não tinham envelope. E daí depois também o cara falou que não era pra enviar porque R$30 era muito caro e era mais fácil ele ir lá buscar esse documento do que enviar esse documento por coisa. Daí a gente voltou pro spa, né? Depois disso. A gente foi na rodoviária à toa porque não deu certo. Nada deu certo. E aí ele devolveu o documento lá. Daí a gente foi pra casa de Jujis. A gente almoçou na casa dela. Eu nem lembro o que que era. Era acho que um peixe e feijão fradinho, que é muito gostoso. E arroz. Aí a gente almoçou e daí, galera, eu queria surfar. Esse era o objetivo da vida dele naquele dia, né?
Naquele dia, esse é o objetivo da vida dele, né? Todos os dias.
Mas esse em específico era surfar. Só que Jujis falou que ela ia ter que tirar um raio-x. Aí, agora você pode colocar o vídeo que eu fiz, a gente não tirar o raio-x.
Não vou botar vídeo nenhum. Não tem mais, não tá gravando, moleque. Eu não tô mais gravando.
Eu tô gravando, você pode colocar.
Foda-se, eu não vou usar mais. Pode apagar as luzes, apaga as luzes.
Eu tô gravando ainda. Aí ela perguntou pra gente se a gente não queria ir com ela, né? Que ela não queria, tava afim de ir sozinha fazer um raio-x no centro de Ilhéus. Aí o galego falou pra gente ir, né? Que ele ficava chateado de deixar ela ir sozinha. Aí a gente foi lá tirar um raio-x. Ah, antes a gente fez coisas, na verdade, que não podem ser ditas. Aí depois disso a gente foi lá tirar o raio-x. E aí enquanto o Jujis foi tirar o raio-x, eu e o galego fomos comprar a pulseira do relógio dele. Que a gente tentou mais uma vez comprar uma pulseira pro relógio dele, porque quem não sabe, galego, tem um relógio que a pulseira tá tão fodida que ele cola a pulseira. Com que tipo de cola que ele cola a pulseira dele?
Cola de cano, PVC.
Só que ele não cola a pulseira, ele não colou a pulseira, ele cola todas as vezes que ele coloca o relógio, ele recola a pulseira. E é R$20 a pulseira, eu fiquei com muita dó dele, tadinho. E aí eu falei que eu ia pagar.
Isso é genial.
Ficou muito escroto, velho. Eu falei que ia...
Não é tadinho, velho. É porque ele é um filho da desgraça, velho. É igual a desgraça da bike. É. Ele tá com o inferno e uma bicicleta. Velho, ele vai andando pra todos os lugares, sendo que ele tem uma bike, que é só ele botar pra consertar. É R$60, velho, ele consertar essa inferno dessa bike.
E ele não conserta.
Ele tá ficando com o meu cartão agora o tempo todo. Então, tipo, era só ele ir lá e consertar a bike e pagar com o cartão. Eu já falei pra ele fazer isso. Eu já falei pra ele consertar a tela do celular. É do celular que eu tô, que eu tinha, que eu dei pra ele, que tá quebrada.
Uhum.
Eu falei, man, conserta a tela do celular e usa. Paga aí, ó, se vira, o dinheiro tá na tua mão. Conserta a bike. Ele pode comprar a desgraça da
peste, da pulseira.
Da pulseira que é R$20, filho. Mas ele prefere ficar colando todos os dias.
Mas aí a gente não conseguiu achar a pulseira. A gente deu um mega rolê lá no centro de Ilhéus, enquanto a Júlia estava fazendo lá o
rádio. E aí ele continua colando com o cano de...
porque a gente não achou a pulseira. A gente foi em duas lojas e a gente não achou. Aí a gente voltou lá pra esperar a Júlia, né, na clínica, e ela não tava mais lá. E a gente não tinha celular, ela não tinha celular, não sei o que acontece, que ninguém tem celular na Bahia. Aí a gente foi pro carro e ela não tava no carro. E o carro tava lá. Aí a gente voltou pra clínica. Aí na hora que a gente voltou pra clínica, foi muita sorte. Que a hora que a gente chegou na clínica, ela saiu na porta, assim, no mesmo segundo. Foi muito bizarro. Que ela tava lá dentro, né, na hora. E aí, beleza. Aí ela queria ir num bar. Queria que a gente fosse num bar, porque era um bar famoso que eu esqueci o nome. Qual que era o nome do bar?
Barra Kítica.
Isso, a gente foi lá no Barra Kítica. E aí, beleza, né, a gente tava lá no Barra Kítica. Apareceu uma colega de sala de Jujis lá no Barra Kítica. Do nada, assim, ela chegou... Tô aqui. Só que ela tinha que fazer umas paradas. E daí Jujis falou pra ela voltar lá depois. Aí ela voltou depois. A gente ficou conversando e tal, todo mundo. Depois a gente voltou pra casa de Jujis. Essa menina foi também. A gente voltou, tipo, era 5 da tarde já. Foi muito tarde. E aí a gente voltou porque Galego tinha o objetivo de vida dele, né? Que era surfar. A gente voltou lá e ele surfou. E aí depois, né? A gente voltou pra casa de Jujis. Jujis foi fazer uma prova que ela tinha que fazer. Coisas aconteceram que eu não me recordo muito bem. E aí depois a gente voltou pra casa e pessoas voltaram pra casa também, junto de Galego. E foi um dia muito estranho.
Talvez sejam essas as mesmas pessoas com quem ele esteja dormindo nesse momento.
Meu Deus, é a mesma pessoa? Não é possível.
É a mesma pessoa da foto que ele te mandou ontem.
Mas é a mesma pessoa desse dia?
É.
Não é a mesma pessoa desse dia, tá muito diferente.
É sim.
É sim?
É.
Nossa, então eu realmente não lembro do rosto daquela pessoa. Tá muito diferente.
É, mas é...
Não é a mesma pessoa. Não é.
É Murilo, claro que é.
Ah, é isso aí. Foi um dia muito aleatório esse dia. Foi um dia de aventuras.
É, foi um dia normal na vida do Portugal.
A gente saiu 10 da manhã com o objetivo de surfar. Ele só foi conseguir surfar 5 da tarde e a gente voltou pra casa, sei lá, às 8 da noite.
Sim, é mais um dia normal da vida. Teve um dia que a gente brigou de novo depois, porque teve um dia que a mãe dele tava aqui e a gente tinha marcado de gravar um Galego na Cozinha de almoço.
Uhum.
E aí, quando deu 10 horas da manhã, ele saiu com ele pra ir pra praia.
Uhum.
E a mãe dele falou assim, quer apostar comigo que ele só volta às 7 horas da noite?
Ele voltou só às 7 da noite?
Sim, e ela ficou passando mal aqui.
Por quê?
Porque ela tem as doenças dela lá.
Ah, tá. Achei que ela tava com o nervoso dele ter sumido pra sempre.
Não, se ela já conhece o filho que ela tem.
Ah, teve um dia lá que você achou que ele tinha morrido.
Eu achei que ele tinha morrido? Que dia?
É, não foi o segundo dia que eu fui na praia?
Não, eu não achei que ele tinha morrido, não. Ele faz aquilo ali todo dia. Quem fica achando que ele morreu é Jujis.
A gente foi resgatar o Galego. Dentro da
água. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele já voltou até pra casa e deixou a gente lá.
Você falou de um negócio, você deixou o cartão com o Galego, né?
Uhum.
É, Hulk. Você falou que eu ia me fuder indo pra Ilhéus sem dinheiro. Eu fui pra Ilhéus com R$20 na minha carteira. Não, R$40 na minha carteira. E aí, por motivos de eu precisei pagar o ônibus, porque o ônibus em todo lugar é com dinheiro, eu gastei R$20. Mas eu voltei com os outros R$20, porque todos os lugares em Ilhéus aceita cartão.
Aparentemente.
A vendedora de brigadeiro.
Nossa, aquilo ali foi muito humilhante pra mim.
Como se não bastasse eu já não ter usado dinheiro em nenhum momento, porque todo lugar aceitava cartão, a gente foi na praça, no centro de Ilhéus, pra eu comer um acarajé. A gente tava lá de boa, sentado na mesinha comendo acarajé. De repente chega uma menina vendendo...
brigadeiro.
Que ela tava vendendo brigadeiro pra pagar a faculdade dela, mas ela tava lá vendendo brigadeiro. E aí, a Hulk fez algum comentário sobre cartão e dinheiro. E aí, o que aconteceu, Hulk, depois que você fez esse comentário?
Ela falou que aceitava cartão. Todo mundo já sabia disso já, porque eu já falei que eu tinha sido humilhado.
Ela não falou que aceitava cartão. Ela teve um discurso de uns 2 minutos sobre como... o motivo pelo qual ela tem uma maquininha de cartão.
Nossa, eu fiquei completamente arrasado.
Sim. Cara, ela aceitava cartão. E aí eu comprei só porque ela aceitava cartão.
Até 5 minutos antes de você chegar, ninguém passava cartão nessa cidade.
Ninguém aceitava cartão. Então você anda com 1 quilo de moeda porque você quer, Rock. Porque todo lugar aceita cartão.
É, aparentemente sim. Eu sou o otário da história.
É, você é o otário. E daí a gente comprou o brigadeiro e era...
horrível. E era... horrível. Horrível. Era péssimo.
Era
meu
muito
Deus,
ruim,
como
velho.
Era
Nossa
ruim.
Nossa senhora. Eu nunca comi um brigadeiro. Nossa, tadinha. Se essa menina estiver ouvindo esse negócio em algum dia da vida dela, tadinha. Desculpa, moça, mas o seu brigadeiro era a pior coisa que eu...
Graças a Deus ela não tá fazendo nenhuma faculdade relacionada a fazer brigadeiro.
Não, com certeza ela não tá fazendo gastronomia, né? Porque era, meu Deus do céu, era muito ruim o brigadeiro. Assim, em defesa dela, eu comprei um 2 amores pra mim. E o 2 amores dela era bem gostoso. Mas o brigadeiro, pelo amor de Deus, era muito ruim.
Nossa, era bem horrível. Não, e de 0 a 10, era 500. Horrível.
E o mais absurdo foi que, assim, você pegou um pra você, né? Não, você pegou 2, que era, tinha desconto. Eu peguei um casadinho, 2 amores, sei lá. E Galego pegou um pra ele, porque ele é bobo e ele não realizou que você tinha pego 2 pra dar um pra ele. E aí, beleza, eu comi o meu casadinho, ele comeu o brigadeiro e eu fui pegar o brigadeiro que tava sobrando ali pra eu experimentar, né? Aí eu dei uma mordida e eu tive que cuspir o brigadeiro, que era tão ruim. Eu tive que cuspir e aí quando eu olhei pra cara de Galego, ele tava com uma cara abismado, não sabia o que pensar. Ele não tava conseguindo conceber que eu tinha não gostado do brigadeiro, que ele falou que tava maravilhoso aquele brigadeiro.
Ele tinha achado um dos melhores brigadeiros. Nossa. Que ele já comeu.
Meu Deus, cara. Era muito... Nossa, eu tive que lavar minha boca. Eu não tava aguentando.
E depois a gente pegou um Uber com um cara que tava querendo fazer a gente comprar pão.
É, e daí depois disso a gente pegou um Uber, né, pra voltar pra casa. Não pegou Uber, né, a gente pediu Uber, ele demorou 15 minutos pra chegar. Chegou um táxi.
Mas isso é normal aqui.
Chegou um táxi e o táxi tava, tipo, no meio da rua gritando pra mim. Murilo! Murilo! A gente tava muito longe, o cara tava berrando do meio da rua. Aí a gente entrou no táxi e o cara tava, né, cheirado de cocaína.
Ele tava em outro país. Ele tava muito acelerado.
Nossa, ele tava em outro universo.
Ele tava botando 80 dentro da cidade.
Nossa senhora, nas curvas, fazendo as curvas a 70 km por hora. E ele perguntou se eu conhecia... O que que era aquilo aqui? Ele perguntou se eu conhecia.
A Gamboa é uma favela de Ilhéus, que é especializada em comércio de pó.
É. E aí, quando a gente chegou lá na sua casa, o que que ele comentou, Raul?
Ah, essa é a melhor parte. Eu tinha esquecido disso. Ele falou que era o brega.
Que era o quê?
O brega.
O que que é brega? O que para as pessoas que não sabem o que é brega?
Brega é o prostíbulo. Aí ele falou, nossa, vocês moram aqui, é? Aqui tem um brega massa, um negócio massa, uma menina massa. Aí a gente falou assim com ele, meu filho, você não sabe de nada. Pois quem mora lá agora é a gente.
Aí o cara era consumidor.
Ele se regozijou, ele ficou muito feliz em saber que a gente tava morando lá. Ele me deu o cartão dele, pra eu salvar o número dele.
Eu tinha esquecido que ele tinha te dado o cartão de visita dele.
Sim, pois ele adorou, né? O cara que mora no puteiro que ele frequentava.
É, exatamente.
Com certeza é boa pessoa.
Aquele momento eu tive certeza que a gente ia morrer. Aquela curva que ele fez lá, que era do lado daquele rio lá, eu achei que o carro ia ser jogado no rio.
Ai, bons momentos. Mais um dia normal da nossa vida.
É, é.
Enfim, galera, acabou o podcast. 2 horas e 12, Murilo. Não existe mais desculpa.
Eu só preciso contar uma coisa pra você que eu tô me segurando desde Ipiaú pra te contar. Que eu queria contar no podcast e ouvir a sua reação.
Tá.
Eu tomei um choque na casa de sua mãe. Enquanto eu tomava banho.
Sim, o registro da choque, né?
Não. Não, eu tomei um choque na minha cabeça.
Oxente. Ah, eu nunca tomei choque na cabeça, não.
É, né? Porque você é baixinho. Porque a Bahia, aparentemente, é o país das pessoas baixinhas. Porque, primeiro que o banheiro da sua mãe, o chuveiro, ele bate na minha cabeça se eu entrar. Então, tipo, tem que abaixar. Na casa de galego, eu tive que quase que me ajoelhar pra eu escovar o dente e conseguir me olhar no espelho ao mesmo tempo. Mas aí, na casa de sua mãe, o chuveiro é muito baixo. E aí, eu fui tomar banho, né? Aí, beleza, tava tomando banho de boa. E aí, eu sem querer levantei a cabeça, eu tomei um choque na minha cabeça. E eu quase morri na casa de sua mãe. Na véspera do Dia das Mães.
Ah, que ótimo, Murilo. O que eu sei que o chuveiro lá dá choque é não o registro, que aquele registro é de metal. Ah. Se tu toma banho descalço lá, é certo tomar um choque. Quando tu for fechar a água ou abrir.
Eu fiquei com tanto medo daquele chuveiro, que no segundo dia que eu tomei banho lá, eu não sei porquê, mas ele tava desligado o registro.
O registro não, tava desligado o chuveiro, não?
É, tava desligado o chuveiro. E aí, eu não queria encostar no chuveiro pra não tomar outro choque. Eu tomei um banho gelado. Foi maravilhoso.
Ai, meu Deus. Fico feliz que você tenha se divertido.
É, e é isso então, gente. Agora acabou o podcast.